Olá, olá, sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje, meu amor, qual é?
Ai, 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 remédio no pi dos outros é refresco.
Roda a vinheta, panda. Pois é, estamos de volta a Pensar a Dois, o seu programa semanal de provocações, de filosofia, de intelectualidades e também de muita abobrinha, né, amor?
É isso aí, hoje o tema tá quente, hein, gente? Nós vamos falar aqui dos medicamentos,
tratamentos de saúde,
terapias,
formas holísticas de combater doença, de ter uma qualidade de vida maior.
Das droguinhas, opa, das drogas listas, hein, gente, dos remédios.
Do própolis ao Lexotan.
Do suco de clorofila à sertralina.
Do cogumelo do sol ao quê? Ao gelol.
Ao gelol. Da garrafada, ou melhor, pra quem não sabe o que é garrafada, do xarope de sete ervas ao alguma coisa.
Ao frontal.
Ao frontal, pronto.
Exatamente, uma mistureba aqui de tratamento de remédios, mas a gente quer discutir com vocês as formas de tratamento que nós temos disponíveis hoje em dia. E o mais impressionante é que, embora a gente tenha uma gama, um leque grande de forma de tratamento, a maior parte das pessoas se concentra apenas naquela que é mais conhecida, naquela que a indústria dos medicamentos oferece, muito alinhado com os consultórios, o corpo médico que costuma passar, e a gente acaba não aprofundando, não tendo oportunidade de aprender outras terapias, né? Deixando bem claro logo de início, a gente não é contrário a nenhum tipo de tratamento, a nenhum tipo de medicamento. O que a gente quer discutir aqui e abrir a nossa mente é que existem formas complementares de tratamento, né, amor?
Isso, complementares, né? Nenhuma elimina a outra. Mas é para a gente refletir mesmo, para cutucar quem está do outro lado, sobre os medicamentos, né? Que não deixam de ser drogas. E a gente, diariamente, a gente toma aí remédio para dor de cabeça, remédio para dor de barriga, azia, depressão aí já é um caso mais forte. E a gente não busca, né, ter alternativas mais naturais, né? Mais que não traga tantos químicas. Efeitos colaterais, né?
Químicas sintetizadas, melhor dizendo, né?
E se a gente pensar bem, né? Antigamente, lá na época das nossas avós, bisavós, não existiam tantos remédios, né? Ok que as pessoas morriam mais cedo, né? Não tinha muito diagnóstico e as pessoas morriam
sem... Com 30 anos, elas já eram anciãs. Já estavam fazendo crochê na cadeira de balanço.
Morriam sem diagnóstico preciso, né? Não sabiam nem de algumas doenças... nomear algumas doenças que já existiam no passado. Mas, em contrapartida, muitas doenças eram curadas com apenas chazinho de ervas, com tal famoso xarope de ervas, aquelas receitinhas caseiras que hoje a gente olha... Aliás, a gente faz um certo deboche, né? Um desdém com essas receitinhas caseiras, que, na realidade, podem sim ajudar... o nosso organismo a não viciar nas drogas, né? Nos remédios. As drogas que eu estou falando são os remédios, né? As lícitas que a gente pode comprar na farmácia. É lógico que existem remédios que são necessários, né? São
essenciais. Para a sobrevivência, né?
Quando a gente já está ali na beira do...
Não, ou até no dia a dia mesmo, né? Pessoas que precisam fazer hemodiálise, pessoas com diabetes,
sim,
né?
Sim,
que daí
claro.
Precisa fazer uso, pessoas hipertensas, né? Mas acho que uma coisa que a gente questiona é o quanto o remédio apenas mascara e dá uma solução paliativa. Se você consegue casar o tratamento com o remédio, com terapias alternativas, como por exemplo uma psicoterapia, indo ao psicólogo, indo ao psiquiatra, fazendo tai chi, fazendo atividades
físicas, yoga, meditação,
você, de repente, indo a outros tipos de tratamento, reiki, acupuntura, né, você casando todos esses tipos de tratamento, de repente você não fica tão dependente, tão escravo do remédio. né? Que o remédio, ele cumpre a sua função, consegue te dar uma estabilidade, uma melhor qualidade de vida, mas muitas vezes ele não ataca a causa. E daí você vai entrando
você
num círculo...
Você fica escravo daquele medicamento, né? Se você não descobre a causa, você acaba ficando refém daquele medicamento, às vezes até pro resto da vida, se tratando, por exemplo, de uma de uma depressão ou de um transtorno mais... de uma ansiedade mais forte, né? Que às vezes é preciso tomar algum medicamento. Ok, tomar um medicamento para levantar, né? Até para te dar ânimo, porque às vezes é uma coisa muito mais profunda. Eu já tive depressão, então eu posso falar um pouco disso. Mas chega um momento que você precisa parar e pensar, nossa, mas e aí? A gente está tratando um problema, mas qual é a causa, né? Qual é a origem daquela doença, entre aspas?
Porque senão fica num ciclo perpétuo.
E ela, mesmo que você pare a medicação por um tempo, depois ela volta. Se você não conseguiu tratar na origem, né? Se você não conseguiu realmente saber qual é a causa que te levou àquela doença. Então, vale muito complementar os tratamentos médicos, né? Com medicação, complementar com alguma terapia alternativa, né? Com tratamentos mais... que trabalhe mais a psique da pessoa. Porque se a gente estudar... Hoje já existem vários médicos e cientistas, né? Que já estão aprofundando os estudos, comprovando que realmente tudo vem da nossa mente, né? Da nossa psique. Então, a gente tem que realmente se aprofundar nisso, entender, nos conhecer melhor para tentar evitar certas doenças, né?
E vale também salientar, né, amor, a importância da alimentação.
Claro.
Da alimentação regular, equilibrada, evitando, logicamente, aqueles alimentos que te fazem mal e dando prioridade àqueles que causam uma melhor reação química em você. Logicamente que ninguém pode ser tão radical ao ponto do que foi o Steve Jobs, que quando foi detectado que ele estava com câncer e que no começo ainda era um câncer tratável, tinha... as chances não eram muito grandes, né, do êxito da cura, mas havia sim possibilidade, só que ele resolveu não fazer nenhum tratamento químico e apostar apenas numa dieta de maçãs. Ele acreditava que ia se curar comendo apenas maçãs. Logicamente,
gente, não dá para ser tão radical assim, né?
Logicamente que não deu certo e você tem que acompanhar nesses casos, com acompanhamento, acompanhar a doença nesses casos, com o tratamento tradicional, passado pelos médicos, com especialistas, com gente estudiosa. Mesmo caso, por exemplo, em cirurgias, né? Você tem que passar por cirurgia, você não pode achar que simplesmente comendo frutas ou fazendo... yoga, que você vai se curar de determinadas doenças. Lógico que tudo é somatizado. Então, se você consegue fazer um repertório bacana de terapias, você vai ver como a sua qualidade de vida melhora, né? Como ela aumenta. E a gente viu recentemente, né, mano, um documentário muito interessante no Netflix, que é o Rio, né? O Cura.
O Poder da Mente. Esse documentário é muito legal, né? Porque ele mostra justamente a questão do poder da mente com relação às doenças crônicas, principalmente, né? E mostra que a possibilidade dessas doenças físicas, né? Que se manifestam fisicamente, delas serem decorrentes de algum problema na psique, né? De alguma depressão, transtorno de ansiedade, fobias... E...
Até problemas ósseos, algumas vezes, né? De postura, de dor na articulação. Muitas vezes isso, a postura, uma pessoa que tem, por exemplo, baixa autoestima, ela tende, talvez, a ter uma postura mais curvada, né? E daí ela vai ter problema de postura, né? Então, como a mente acaba afetando até a parte mais física, né? A parte óssea.
A carcaça, né? A estrutura física. E é interessante que são doenças, às vezes, que não conseguem ser diagnosticadas pelo médico, né? Pela medicina. Mostrou um caso de uma mulher que ela tem uma espécie de... Não digo alergia, mas ela tem umas crises que a pele dela estoura toda. Fica cheio de
pústulas.
De pústulas, né? Parece umas feridas bem feias mesmo, até no rosto. E ela passou por vários médicos e nenhum conseguiu diagnosticar essa doença. E ela vive com essas crises. E o que ela toma para acalmar, né? Para ter uma melhora durante as crises, são esteroides. Né? É a única coisa hoje que ela que para ela que faz efeito. Mas imagina, esteroides, né? Então, ela tem consciência do que pode vir pela frente, porque vai trazer muitos efeitos colaterais. E aí, qual é a busca dela agora? Busca por profissionais da área terapêutica, buscando vários profissionais, terapias holísticas, para realmente identificar qual é a causa dessa doença que não consegue ser diagnosticada. Inclusive, mostra até uma parte dela fazendo terapia com uma... Não é psicóloga, não lembro exatamente qual a especialização dessa terapeuta, mas ela faz justamente um trabalho na psique dessa mulher, trazendo memórias, né? Memórias da infância, da vida dessa mulher, quando ela era criança e mais jovem. E quando ela começa a falar, né, da família, da mãe, ela começa a chorar, né? Ela sente que teve algumas coisas ali que foram mal resolvidas. Uhum. Né? Não, não mostrou que isso realmente pode ser a causa dessa doença, mas mostrou que tem algum problema ali que precisa ser resolvido, né? Tem alguma questão que ela guarda com ela, que às vezes, muitas vezes é inconsciente, né? E o bom dessas terapias é justamente trazer para a consciência, né? Para você ficar consciente do que aconteceu, de que realmente foi e que passou e que aquilo não pode te travar ou te trazer alguma doença crônica ou alguma manifestação física.
É, olha que interessante, né? Uma regressão, né? Uma hipnose pode revelar a causa do seu problema atual. E para quem acredita, até às vezes, vidas passadas, né? Captação psíquica pode detectar isso. Né? E olha que interessante, né? Por que a gente resolveu chamar o programa de hoje, né, de remédio no...
Pi!
Dos outros é refresco. Porque como há toda uma indústria de atendimento, de plano médico, de hospitais, etc., precisa ser um atendimento rápido, né? E que tem que resolver... nem que seja mascarar o problema da pessoa de uma forma satisfatória, para que ela não reclame de dor. Então a pessoa vai até o médico, né? O médico tem ali 10 minutos, 15 no máximo, para entender qual que é o problema da pessoa e passar o receituário para ela. Né? Então ela tem ali o arsenal ali de alguns medicamentos que ela conhece, ela passa, a pessoa toma aquele medicamento, mascara ou resolve provisoriamente o problema e daí ela continua a vida dela até ter uma outra crise e ter que Isso. voltar lá, ou seja, fica num ciclo perpétuo. Né? E a pessoa não resolve, não vai a raiz do problema para arrancá-lo. Né?
É, e muitas vezes, aliás, acho que a maioria das vezes acontece o seguinte, naquela vez que você vai ao médico com problema, a medicação resolve aquele problema, mas muitas vezes te traz outros, né? Uhum. Que são os famosos efeitos colaterais. Igual, recentemente, eu tive uma crise de sinusite fortíssima que tive que entrar com antibiótico, né? E entra com aqueles antibióticos mais fortes. E eu comecei a tomar um antibiótico, com 3 dias eu tava com uma super dor no estômago, né? E aí eu tive que voltar ao médico, porque tava com uma dor no estômago terrível. E era efeito do antibiótico, né? Então, vale estudar, né, qual é a origem. Por exemplo, falando de sinusite, né, rinite, dizem que crises alérgicas têm um fundo emocional, né? Então, vale pesquisar e entender qual é a origem, para que você não fique dependente da medicação sempre que tiver as crises. Ou mesmo que não cure, né, você consegue pelo menos controlar ou com alimentação ou com terapias alternativas. E hoje a gente tem um mercado muito rico, né, com terapias alternativas. Tem o Reiki, tem a acupuntura, tem a Ayurveda, que é fantástica, que você vem da medicina indiana, né? Que você consegue identificar, entender o teu funcionamento, a tua fisiologia, e aí você entende também quais são os tipos de alimentos que te traz mais energia, enfim, que o seu organismo se adequa melhor. Então, tem várias formas de você tentar tratar alguma...
Buscar novos caminhos.
Buscar novos caminhos, soluções. Né? Outras soluções.
que não seja a coisa óbvia de ir até a farmácia e comprar aquele medicamento prescrito pelo médico, que também está dentro de um sistema que prevê apenas isso, né? A cura paliativa do problema da pessoa para que ela fique satisfeita em poucos dias o problema dela seja resolvido e ela possa continuar a vida dela, entre aspas, normalmente, né? Sem saber que tem um problema muito mais grave que precisa ser encarado, entendido e solucionado. Então, a gente pensou nesse nome para que você não fique entuchando aí no seu fiofó, no seu rabinho, você não fique entuchando remédios de forma desnecessária. Lógico, aqueles remédios de tratamento contínuo que são obrigatórios têm que continuar, mas muitas vezes, apenas melhorando a sua alimentação, melhorando a sua atividade física, buscando outras formas de tratamento, massoterapia, reiki, como a gente já falou aqui, acupuntura, shiatsu, outros tipos de atividade física que não precisa ser malhar na academia. Isso é uma confusão muito grande que as pessoas fazem, achar que saúde é ir você na academia e ficar levantando peso de uma forma desesperada, né? Não é necessariamente
terapia
isso.
Mesmo, né? Com psicólogo, com psicoterapia, porque ainda existe, por mais que a gente já esteja num patamar mais evoluído, digamos assim, século XXI, em que a gente tem um diagnóstico aí que é depressão, em 2020, eu acho que vai ser a doença que mais a doença do século, né, que mais
depressão
tira
depressão e obesidade
e o câncer também, né, que é uma doença
trio parada dura.
A gente brinca, mas enfim, tem que rir para não chorar. E o que eu tava falando mesmo?
Do câncer, do trio parada dura.
Do trio parada dura. E mais uma vez, gente, a gente não tá falando aqui pra ninguém, pra todo mundo parar de tomar as medicações. Muito pelo contrário, né? É justamente procurar formas de complementar esses tratamentos pra não ficar tão dependente e trazer outros efeitos, outras doenças.
E você aí do outro lado pode estar se perguntando, ok, mas onde que eu consigo informação? Tem uma ferramenta muito bacana chamada Google. E daí você procura aí tratamento para tal doença ou como melhorar de tal sintoma, né? E daí você, logicamente, faz um bom filtro disso, porque você vai encontrar muita bobagem também.
Vai encontrar muita M aí.
Vai encontrar muita bobagem nos resultados, mas filtre, procura ver quem que é a empresa, quem que é o profissional, busque informações sobre ele também no Reclame Aqui, em outros tipos, tem sites, tem portais que tratam desse tipo de reclamação, né? E daí você consegue achar profissionais ou centros de tratamento mais adequados para isso, né? A gente acabou não citando aqui, mas tem centros de tratamento, né? Que abordam todo tipo de como o do Dr. Laércio, né, lá em Limeira, que faz tratamento de tudo que você possa imaginar, né, não é apenas um tratamento simples, é algo bem mais complexo, que você vai lá assistir aula, tem um tratamento, né, faz imersão de final de semana e tal, que é um tratamento coletivo e também individual, né? Então tem essas clínicas que oferecem esse tipo de tratamento. Veja, não é nada milagroso, né, fuja das clínicas que dizem que fazem milagre, que vão tratar o seu problema em um final de semana, né, porque isso não existe, não vai acontecer. Então, vale fazer essa pesquisa e também leia muito, né? Tem livros sobre todo esse tipo de assunto, de tratamentos alternativos, e pense nisso, né? O quanto que você também não gasta de medicamentos, né? Vamos supor que você tem que tomar, você está tomando há 10 anos um mesmo medicamento para um problema que você tem. E daí faça os cálculos de quanto que você já gastou por conta desse medicamento e se de repente não tem uma outra alternativa mais simples, mais barata e mais eficaz para você tratar isso. Então, não caia nessas armadilhas, porque há um interesse em nos manter dentro desse sistema, né, de só consumir remédio. Mas, olhando o outro lado, tem um ponto positivo que o SUS já começa a reconhecer vários tipos de terapias alternativas.
Eu
né?
vi hoje.
A acupuntura, tem reiki, o reiki.
O SUS
já está começando a oferecer em alguns casos. Né? Então, isso é bom, é alentador. é um sinal de esperança, né, de que as pessoas também estão, e o governo também está entendendo de que esses tipos de tratamento às vezes são mais baratos do que entuchar a pessoa de remédio, ter que fazer exames caríssimos e acaba sendo muito, e daí a pessoa vai ficar internada, daí o leito sai caro, né? Então o governo também está se dando conta disso, algumas empresas também estão se dando conta disso, que ter funcionário afastado por depressão, por burnout, por síndrome do pânico, por estresse, por estafa, é muito caro. Então algumas empresas já estão oferecendo formas de da pessoa relaxar, fazer meditação, para dar uma melhor qualidade de vida para a pessoa e também para a empresa economizar, né? Tem esse viés um pouco mais, digamos, capitalista de economia, mas ao mesmo tempo oferecer uma boa qualidade de vida para o seu funcionário, né? Então tem um cenário de mudança para melhor, para o bem, mas cabe cada um de nós ter consciência disso também para exigir. Então, assim, não fique só nesse sistema de medicamento, porque tem muita gente por trás ganhando dinheiro em cima desse seu, entre aspas, vício, né? Então, tem a indústria farmacêutica, tem médico, tem clínica, tem plano de saúde. Então, procure, além do tratamento tradicional, procure tratamentos alternativos que você vai ver que você vai encontrar algum que você vai gostar e vai lhe fazer muito bem. Não é isso, amor?
É isso aí, gatinho. Então, para encerrar, gente, eu tava falando naquela hora do trio Parada Dura sobre as terapias, né? Com psicólogo, fazer psicoterapia. E por incrível que pareça, né? Ainda existe um certo preconceito, né? Em fazer terapia.
Sim, coisa de maluco.
E, gente, acho que todo mundo precisaria fazer terapia. Acho que toda a população deveria ter acesso a um psicólogo para se autoconhecer, né? Para se descobrir, porque acho que isso evitaria muito.
Tem gente que ainda fala, ah, não, quando eu tô com problema, eu vou no bar, bebo e tá resolvido. Ou, ah, eu tenho um amigo, eu desabafo com um amigo meu e tá resolvido, né?
Enfim, vale muito, sabe, procurar terapeuta. Mesmo que você, por hora, não se identifique em nenhum quadro de doença ou, enfim, de qualquer transtorno, mas vale, né? Vale porque você acaba se conhecendo melhor e aí sim você consegue evitar ter problemas físicos, problemas psicológicos, enfim.
Louco é quem acha que não é louco.
Louco, o maior louco é aquele que diz que você é louco.
Exatamente. Uma loucura total esse nosso programa. Vamos às nossas
dicas aleatórias?
Vamos lá. Chegando aos finalmente do nosso programa, meu amor, o Dicas Aleatórias. Hoje, você com uma dica leve e eu com uma dica muito
pesada.
Qual que é a sua dica, meu anjo?
Olha, gente, a minha dica aí vai... Vou quebrar o protocolo mais uma vez, que eu adoro quebrar. Vai muito
quebra,
de...
Quebra tudo.
Quebra tudo. Vai muito de encontro ao nosso tema, né? De saúde, cuidar da saúde, cuidar da mente, cuidar dessa alma, porque se a gente não cuida dessa alma velha, a carcaça vai pro saco, né? Então, minha dica de hoje é o Brahma Kumaris. O que é o Brahma Kumaris? É um movimento espiritual, né, que foi fundado na Índia, sei lá quantos anos atrás, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi em 37. E foi difundido aqui no Brasil faz 40 anos, né? Tem uma sede em São Paulo. Desculpa quem está fora de São Paulo, eu não tenho certeza se tem outros estados. Mas existe uma sede aqui no bairro de Perdizes, em São Paulo. E esse centro é muito legal, gente. Para quem gosta de meditação, para quem gosta de yoga. Lá eles trabalham com a filosofia do Raja Yoga, que é aquela yoga mais voltada para meditação, né? E lá eles têm palestras gratuitas sobre meditação, tem cursos gratuitos sobre Raja Yoga. Tem muitos eventos sobre alimentação, sobre a boa alimentação, sobre cuidar de si, né? Sobre atividades físicas, mas muito mesmo puxado para meditação. Então, vale muito a pena consultar para quem tem interesse. O site é brahmakumaris.org.br e lá você encontra a agenda, né, dos eventos.
Brahma igual a cerveja?
Opa! Não vamos falar de cerveja, que a gente está falando aqui de...
Remédio para a alma.
Remédio para a alma. Então, brahmakumaris.org.br, quem que tiver interesse, lá tem a agenda dos eventos mensais. E é isso aí, uma dica super saudável. Agora vamos para a dica peso pesado, amor?
Vamos, é uma dica hardcore, uma dica calórica, mais que cura bebedeira, cura ressaca, cura dor de corno, cura unha encravada, que
Jesus
é,
amado.
É um remédio para todos os males, que é o milkshake de macadâmia do Bulldog, um clássico paulistano, um clássico para quem já foi muito na balada e que sempre na hora de, antes de voltar para casa, que precisava dar uma forrada no estômago ou ganhar um pouco mais de dignidade antes de chegar em casa, matava todos os vermes, todos
meu
os
amor,
bichos.
Meu amor, lembrando dos tempos de balada.
Dos tempos da brilhantina. eu e a Rita Campelo, existe a Rita Campelo que chama, eu não sei. Mas enfim, é uma delícia, prova ainda existe. É uma lanchonete bem tradicional, ali na Doutor Arnaldo, perto do cemitério. Eu sei que a vizinhança não é muito auspiciosa, não é muito convidativa, mas é bem gostoso ir lá. E se você curte hambúrguer também, vai se fartar. A porção de batata deles é uma bacia. É uma bacia de batata frita. Enfim, se você gosta de comer comida gordurosa, mais gostosa, vale a dica.
Se você mas, quer elevar seu colesterol ruim nas alturas, vai lá.
Mas veja, não é sempre, de vez em quando abrir uma exceção sempre é válido. E para comemorar, ou para curar ressaca, ou para cortar bebedeira. Fica aí a nossa dica, então. O milkshake de macadâmia do Bulldog. Bulldog, me patrocina, cara.
Boa, 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 amor.
E antes de encerrar, não podemos esquecer de divulgar nossas redes sociais, né, amor?
É isso aí. Nos provoque, nos cutuque também. Nas redes sociais, Facebook Pensara 2, 2 numeral, e Instagram também, Pensara 2. É só nos seguir, curtir, compartilhar, comentar e muito obrigada.
Nossa, que sério. Muito obrigado e passar bem, né? Um bom futuro para você. É isso aí, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. O Panda também já está aqui impaciente com a gente, já está querendo... O chamego está brigando aqui com a caneta e ele também está dando um abraço, uma saudação. Uma saudação muito calorosa para todos e nos vemos num próximo programa.
Alô, galerinha, um abração e até o próximo Pensara 2.
Até. Tchau, tchau.